plástico sempre vai vir. O plástico sempre vem, mas o plástico está presente nas pescarias direto.
Em relação com esse corpo enorme que são os oceanos, ela é uma relação, independente se você está aqui no interior do país, no Goiás, ou se você está no Rio de Janeiro, ela é a mesma. Esse corpo é tão grande, tão poderoso, que ele influencia o clima, ele influencia as marés, ele influencia os ventos, ele influencia a temperatura, ele influencia, enfim, a nossa vida, ele influencia a vida na Terra. Parece uma coisa utópica falar sobre isso, mas tente se conectar quando você for, tiver algum contato com os oceanos, com aquilo que ele significa. Mas não se deixe levar pela ideia de que ele, por ser tão grande, é um corpo imune às, enfim, às agressões que nós produzimos todo dia. Não. E uma das principais agressões que esse corpo tão gigante, que cobre mais de 70% do planeta, sofre é a poluição por plásticos.
Você acabou de ouvir o depoimento de um pescador que tem um museu de lixo em sua casa. Isso mesmo, um pescador que já pescou tanto lixo e tanto lixo exótico que resolveu criar um museu para guardar esse material. E também você ouviu um depoimento muito importante de como o oceano e a nossa vida estão conectadas. Portanto, se a gente agrediu o oceano, a gente agride também a nossa vida. A poluição por plásticos se tornou um verdadeiro tsunami. Mas é um problema que já tem solução, como a campanha que leva este nome e também um projeto de lei. Isso mesmo, também tem um projeto de lei que já está no Congresso. E você pode ajudar e muito nessa história, para começar entendendo o problema. E por isso a gente preparou muitos depoimentos sobre o que está acontecendo e também formas de resolver. E para isso a gente criou uma espécie de caminho inverso do plástico neste episódio, saindo do mar, indo para as cidades, ouvindo a ciência e terminando com o futuro, com soluções. Vamos nessa?
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Edição especial Oceano. Apoio Oceana Brasil.
Olá, tudo bem? Eu sou Paulina Chamorro e está começando agora o episódio 227 do Vozes do Planeta. Este episódio é o primeiro especial feito com apoio da Oceana Brasil em 2023. Ao todo, vão ser 3 edições que têm o objetivo de discutir essa problemática do lixo plástico e também apresentar uma solução urgente para a qual a gente deve recorrer. Assim como a gente fez no ano passado, em 2022, e que deu muito certo, trazendo a problemática das pescadoras sobre a plastisfera e também sobre a realidade brasileira, a gente está repetindo a dose, então. No episódio de hoje, você vai ficar por dentro da forma como o plástico impacta na vida de profissionais de áreas distintas, como pescadores, catadores e catadoras e até no surf. Além disso, a gente vai ouvir o que a ciência tem a dizer sobre isso e também qual a solução podemos tomar para impedir esse verdadeiro tsunami de plástico. Para começar essa imersão, vamos ouvir o depoimento do Daniel da Veiga. Ele é pescador artesanal no Rio Grande do Sul e contou para a gente um pouco desse problema que ele e seus colegas de trabalho têm enfrentado atualmente.
É muito lixo, o pescador tem que ser um artista. Tem que cuidar vento, cuidar maré, cuidar tudo para poder estar colocando a rede na água, senão a gente acaba perdendo a rede, né? Este inverno mesmo aí tivemos bastante ciclone aqui no nosso litoral. No mês passado, para vocês terem uma ideia, eu não botei rede na água nem um dia. No dia que eu ia colocar a rede, aí a gente tem um grupo entre nós aqui, os pescadores, os guri colocaram ali, um pegou muito lixo e uns 2 ou 3 ainda perderam a rede. E essa rede é ruim, porque o que acontece? É um custo caro para nós as redes, né? Rede em torno aí de 4 a 5 mil reais, essas redes de cabo aí, né? Para quem pesca sabe o valor. E é complicado. É uma responsabilidade que, na verdade, não é do pescador, né? O lixo, a responsabilidade não é nossa. Mas a gente, eu mesmo, como cada vez que eu tiro o lixo das redes, aquele lixo que eu tirei na minha rede, nunca mais eu vou pegar ele, porque eu me ponho como responsável pelo aquele lixo, né?
Olha, o Daniel já recolheu tanto lixo nas redes de pesca, mas tanto, que resolveu criar um museu. E ele vai falar agora aqui pra gente que recebe lixo de praticamente todos os continentes e lixos super exóticos. E por isso resolveu até criar um cantinho onde conecta a informação com conscientização.
Eu, particularmente, montei um museu, um mini museu pra mim aqui, com recurso próprio, né? A gente não tem muito recurso. E é caro para fazer tudo que eu tenho feito, né, nos últimos... Já estou montando esse museu aqui há mais de 10 anos. Gostaria de catalogar tudo que eu tenho aqui dentro, ainda não consegui até hoje, né? Mas eu tenho lixo aqui, para tu ter uma ideia, de mais de 30 países. Quando é lixo de outros países, eu boto no museu aqui. Tenho lixo do espaço, tenho lixo do... até num pedaço do jato que caiu na Lagoa dos Patos ali, né?
Vale lembrar que o lixo nas redes de pesca não somente mostra como o oceano não está nada saudável, como também interfere no trabalho de milhares de pescadores no mundo todo. Muitas vezes, enquanto deveriam voltar para casa com pescado, acabam voltando com lixo plástico. E o Daniel também contou um pouco mais sobre a recorrência do plástico nas redes de pesca e a preocupação que ele tem com o futuro do planeta.
Um dia que eu faço, estou fazendo a minha pescaria top lá, que não tem lixo, né? Não tem nada no mar. O plástico sempre vai vir. O plástico sempre vem, mas o plástico está presente nas pescarias direto. Eu fiz uma experiência, falei pro pessoal lá, ó, vamos fazer aí, eu até convidei o pessoal que me segue nas redes sociais, né? Vamos juntar o lixo reciclado aí, galera. 30 dias aí, depois nós vamos postar no grupo aí para ver o que, que a gente produz. E eu fiquei muito triste com a quantidade de lixo que a gente produz, entendeu? Porque eu guardei o lixo 30 dias. Pô, só ali 3 pessoas. Né? Agora que eu tenho mais um filho pequeno, né? 3 pessoas. Então, se o pessoal não se conscientizar, o que, que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Para o futuro.
Olha, agradeço demais ao Daniel pela participação aqui no podcast. Ele tem um trabalho super importante de informação que ele acaba fazendo, não só entre os colegas, mas em outras pessoas que acessam suas redes sociais para saber sobre situação do tempo, sobre tempo, saídas para pesca. Muito bacana. Bom, e além da pesca e do impacto que isso pode causar nos pescadores artesanais, existem outras áreas que lidam diariamente e diretamente com esse problema. Vamos falar agora sobre catadores e catadoras. Eu entrevistei a Aline de Souza. Ela é catadora de materiais recicláveis da Reciclo, diretora-presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e também representante do Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis do Distrito Federal. Ela contou um pouco pra gente sobre como o plástico impacta a vida dela, do trabalho dela, dos catadores e catadoras e do planeta em modo geral. Ouve só.
O plástico, ele realmente, ele é um problema, né? Assim, no caso da reciclagem, o plástico, ele representa aí o segundo maior volume, né, recuperado aí pelas cooperativas e associações de catadores e também os catadores autônomos. Só perde para o papel, né, a classe dos papéis. E quando esses plásticos chegam para a gente tem o desafio de integrar na economia circular, na cadeia produtiva da reciclagem, esses materiais. E acontece que, ao longo dos anos, a gente está se deparando com um volume de plásticos que está nos deixando a gente sem sono, né? Porque a gente acaba que absorve essa responsabilidade que muitas vezes não é nossa. De todo produto que chega, a gente tem que dar a destinação correta.
Aline contou que somente no complexo em que ela atua, no Distrito Federal, há um volume de 30% de 600 toneladas de plástico que não tem reciclabilidade ou que tem pouca reciclabilidade. Isso acontece por vários fatores, entre eles a pigmentação, o design das embalagens e os componentes químicos contidos nela. Isso acaba inviabilizando o trabalho dos catadores e catadoras, como a Aline nos contou, nos deu uma verdadeira aula mesmo. Bom, e nesse cenário, evitar o consumo destes produtos é também uma saída fundamental. Aline, conta mais pra gente sobre isso.
Eu acho que não é só uma questão das fabricantes pensarem sobre essa mudança de design. Eu acho que qualquer empresa só produz determinado produto porque tem alguém para consumir, porque tem alguém que vai comprar. Então, eu acho que as pessoas precisam entender quais embalagens de fato podem ser recicladas, que podem ser devolvidas para o ciclo produtivo, que não vai contaminar o meio ambiente, não vai ser aterrado, e ainda vai ser pago por essa mesma pessoa que comprou essa embalagem, vai ser pago para aterrar, vai ser pago para estar em outra área irregular, gerando vários caos. Então, eu acho que as pessoas precisam ser orientadas sobre qual tipo de plástico que ela, de fato, deve comprar para que esse plástico possa seguir o seu fluxo correto da reciclagem.
As empresas só produzem determinados produtos porque tem quem consuma. Essa frase da Aline é muito importante, porque mostra que a mudança também pode começar na hora do consumidor ir ao supermercado. Segundo ela, tem alguns exemplos positivos que podemos seguir, mas ainda há muito a ser feito. No caso de alguns produtos, somente o banimento deles seria a melhor solução.
A gente tem que partir, sim, para o banimento de determinados plásticos, como, por exemplo, plásticos de uso único, né? A gente pode substituir esses plásticos. Eu estive em alguns países e eu vi que alguns plásticos, principalmente já no avião, quando eu fui para a Califórnia agora, eu vi que os que não tinham a colherzinho, o talherzinho, a faquinha, elas não eram de plásticos. Elas eram de bambu, algo semelhante, assim. Então, são pequenas iniciativas que a gente vai alterando aí esse impacto, na verdade, do plástico no planeta, né?
O banimento e a produção, né, gente? A Aline tem uma história de vida incrível que vai além do âmbito profissional. Ela tem 7 filhos. E ao comprar leite, um alimento básico, né, para as famílias brasileiras, principalmente famílias grandes como a dela, a Aline optou por comprar do mais caro em vez da opção mais viável financeiramente, né? Eu perguntei isso para ela, sabendo o que ela sabe sobre embalagem, sobre a dificuldade, sobre essa realidade, né, que é vista e vivida por ela. Como é que ela faz na vida pessoal dela? Como é que ela faz para consumir e também fazer escolhas melhores?
É porque como eu tenho um pouco menino, só tenho 7 lá em casa, então eles gostam muito de leite, né? E eu não quero aqui também ser processada por nenhuma marca, mas um dia eu fui no mercado e aí eu encontrei, fui comprar o leite, o leite de caixinha estava mais caro que um leite de uma garrafinha. E eu sei que o leite da garrafinha é maravilhoso, é gostoso demais. Eu falei, não vou levar. E também por questões econômicas, não só por questões de ser catadora, mas por questões econômicas, da garrafinha estava mais barata, eu poderia levar o da garrafinha. Aí eu falei, não vou levar, porque eu vou voltar alimentando meus filhos com um leite de qualidade, mas a embalagem, ela vai prejudicar o meio ambiente e vai dar problema para mim lá na cooperativa. Então, não tenho como levar, vou levar o da caixinha. Então, é isso. Se eu não fosse catadora e eu não entendesse que aquela embalagem ia gerar essa dificuldade para a cadeia produtiva da reciclagem, eu iria levar porque é mais barato e porque o leite é gostoso, né? Então, é esse tipo de orientação que a gente precisa passar para as pessoas.
Olha que exemplo de mulher, que exemplo de mãe, que exemplo de profissional, que exemplo de pessoa preocupada com o planeta, né? Com tanto lixo plástico no planeta. A gente tem muito que aprender com a Aline e também com todo o trabalho de catadores e catadoras neste país, não é mesmo? E para encerrar, a Aline deu um depoimento final sobre a importância da valorização justamente do trabalho de catadores e catadoras neste país.
A gente tem orgulho do trabalho que a gente faz enquanto catadores e catadoras. Nós somos a maioria, são mulheres no Brasil, né? Um cenário de 1 milhão. E a reciclagem, ela tem cor e gênero, né? Quando eu falo que a gente é 80% de mulheres, ela tem gênero. Quando a gente fala que ela tem cor, nós somos, sim, a maioria somos negras, somos negros. E a reciclagem não é algo que nos envergonha, a reciclagem é algo que nos orgulha. A gente só precisa de ter mais valorização e respeito para as pessoas entenderem que é um serviço prestado como qualquer outro profissional e que a gente precisa receber por isso. Então, é só uma questão de reconhecimento do poder público, de nos pagar o serviço que já fazemos.
Pois é, então fica essa dica para você que está nos ouvindo. Além de destinar corretamente escolher corretamente o que você vai consumir é muito importante, pois a mudança começa na hora também de comprar produto e também de se engajar em campanhas como a que a gente vai apresentar daqui a pouco. Mas é importante a gente pensar na hora de comprar um produto antes mesmo da gente pensar no descarte dele. Muito obrigada, Aline, por essa verdadeira aula. E a gente vai seguindo com mais informação aqui no Vozes do Planeta.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Bom, vamos agora entender um pouco da problemática do plástico pela lente da ciência. Eu conversei com a Carla Elif, ela é oceanógrafa e pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Ela também é da cátedra da Unesco para o oceano. Ela trabalha olhando para o plástico como um problema de sustentabilidade no oceano e de que forma também podemos desenvolver políticas públicas que atuem na solução desse problema. E aí ela vai contar agora pra gente como o plástico surgiu e como ele se tornou esse vilão do oceano.
O plástico, ele veio, na verdade, com um material, assim, revolucionário, até com um quê de sustentabilidade, no sentido de que a gente conseguiu trocar materiais que talvez fossem muito pesados, a gente trocou para o plástico, passaram a ser leves, a gente conseguiu melhorar questões de logística e transporte de, sei lá, garrafas que eram antigamente de vidro, passaram a ser de plástico, a gente consegue transportar elas com muito uma pegada de carbono muito mais baixa, usando menos combustível. Na década de 50, quando o plástico realmente começou a entrar na vida do dia a dia das pessoas, assim, em casa, antes disso era usado só para algumas aplicações de indústria, e aí a partir dos anos 50 a gente começou a fazer essas substituições pela conveniência, né? Então a gente começou a perder aqueles costumes que a gente ainda tem, a avó que faz, de ir na feira com a sua sacolinha, de você ter materiais assim, de descartáveis a pronto uso o tempo inteiro. E aí acho que a gente começou a enxergar o plástico como um problema mais para a década de 90, talvez. A gente realmente percebeu que, olha, a gente está vivendo um mundo inteiro de plástico, a gente está afogando em plástico. E a gente começou a ter algumas pesquisas mostrando a presença de plástico no oceano. Então, é relativamente recente a pesquisa de plástico no oceano, se a gente for comparar com outras linhas de pesquisa de poluição, inclusive.
Olha, segundo a Carla, somente na modernidade que começamos a repensar no nosso uso desse material. Falando agora de números, né? A gente adora números, dados, a ciência também, né? A oceanógrafa e pesquisadora trouxe alguns dados bem interessantes. Um deles é que a esmagadora maioria do lixo que vai parar no mar é de origem terrestre. Isso talvez nos dê algumas pistas de como podemos solucionar esse problema, óbvio só.
A gente fala muito assim da fonte ao mar, né? Então, cerca de 80%, essa estimativa meio consensual, de 80% do lixo que a gente encontra nas praias, no ambiente marinho e costeiro, tem origem terrestre no continente, né? E só 20% vem de atividades que acontecem em mar, seja atividades de pesca, vindos de plataforma de petróleo, enfim. Então a gente tem essa fonte sendo o continente, sendo a cidade, sendo a casa das pessoas, a indústria. Então a gente tem essa relação bem clara já, a gente já tem essa informação suficiente para tomar decisões em relação a isso.
A presença do plástico no oceano é prejudicial em vários sentidos. Vamos falar sobre pessoas se machucando com materiais na areia ou até mesmo animais marinhos morrerem por ficarem presos em materiais plásticos. Mas além do que é visível, o plástico também tem um grande problema invisível, que é o microplástico. A Carla estuda o microplástico e também dá um panorama para a gente de como é que está esse cenário atualmente e de como ele impacta até no trabalho dela.
E assim, a gente tem microplásticos em tudo. A nossa roupa, por exemplo, nossas roupas têm muitas fibras sintéticas. Então até quando você vai fazer um trabalho em laboratório, você vai analisar microplásticos que você coletou em diferentes matrizes, né? Seja assim, coletei água, coletei sedimento, ou eu vou coletar o que estava ingerido por um organismo. Quando você for analisar esse microplástico, o protocolo de laboratório para você poder analisar aquilo sem ter contaminação externa, você tem que usar roupa de algodão, você tem que trabalhar num laboratório ultra limpo, dentro de uma capela, então um espaço que você não vai ter outras coisas podendo chegar, porque o microplástico está no ar também. Então a gente tem todo um controle para a gente conseguir ver aquele microplástico que a gente sabe que está na água, que sabe que está na areia, enfim. E aí a gente vê que, na verdade, é isso, a gente está respirando microplástico, a gente não tem noção ainda de toda essa escala que a gente está. Então, realmente uma questão que a gente precisa cortar na raiz, a gente precisa ver essas fontes de onde que a gente está tendo essa geração toda de microplásticos para a gente poder depois fazer os próximos passos.
Olha, obrigada, valeu a Kalei Leaf, que nos deu também um panorama científico do plástico. E na próxima entrevista a gente vai aprofundar na solução. Quais são, finalmente, os próximos passos? Antes de eu chamar aqui nosso próximo entrevistado, eu queria destacar que existe um material lançado há 2 anos pela Oceana Brasil que traz dados. A gente já fez um especial do Vozes do Planeta sobre isso, que é o Mar Livre de Plástico. Ele está disponível para você baixar em PDF e, para mim, eu considero que é o primeiro painel verdadeiro da realidade brasileira com relação à poluição plástica. E o Brasil, que aí, dentro do nosso continente sul-americano, é o maior poluidor, né? Bom, e navegando para o final do episódio, nós vamos falar agora de soluções, finalmente, né? O Ademilson Zamboni, diretor-geral da Oceana Brasil, vai contar para a gente sobre o projeto de lei 2524 de 2022. Esse projeto de lei consiste em impedir para reduzir a geração de resíduos plásticos descartáveis e também promover uma economia circular do plástico por meio de metas de reuso e reciclagem. O Zamboni conta para a gente como a aprovação desse projeto de lei pode, de fato, parar o tsunami de plástico.
Todo o esforço da sociedade para mudar uma realidade, ele nunca é uma coisa linear e crescente. Ele é feito de pulsos, né? E convencer um número muito grande de congressistas, né, das mais diversas matizes que estão no Senado, que estão na Câmara, sobre a importância desse PL, passa por um momento em que nós temos que fazer um novo esquenta, de chamar a sociedade, e isso é o que essa nossa nova campanha Pare o Tsunami de Plástico está fazendo. Oceana e mais um grupo de, como você disse, mais de 60 organizações da sociedade civil, chamando a todos que manifestem mais do que a sua preocupação, mas que manifestem a sua preocupação mandando uma mensagem clara para o Congresso de que aprove o PL 2524, que propõe a economia circular do plástico. O que nós temos visto hoje, Paulina, e isso eu aposto nesse caminho, é uma sociedade que não se interessa mais pelo discurso, ela quer uma ação. E para um problema desse tamanho, a ação tem que ser proporcional, de escala nacional. Ações de escala nacional têm que ter vida no Congresso, que representa essa nação.
O projeto de lei 2524 estabelece regras para limitar a produção e prevenir a geração de resíduos de produtos plásticos de uso único, como utensílios descartáveis e de microplásticos gerados pelo uso de microesferas em produtos cosméticos ou de higiene, de acordo com a agência Senado. O Zamboni também ressalta a importância da campanha pela aprovação do PL, ou seja, como é que essa movimentação da sociedade pode contribuir para que se peça rapidamente a aprovação desse projeto de lei.
Então, essa é a chamada dessa campanha Pare o Tsunami de Plástico. Se envolva, se engaje, cobre, peça aos nossos congressistas que olhem para isso, que não se deixem levar por falsas soluções, que não deixem levar por narrativas fantasiosas de que existe uma outra saída do outro lado do túnel. Não tem outra saída, gente, do outro lado do túnel. Não tem um túnel, só tem um buraco. Do outro lado não tem saída, não tem luz, se nós continuarmos assim.
O projeto de lei 2524 de 2022 segue em tramitação no Senado Federal e nós aqui do Vozes do Planeta reforçamos a importância da aprovação deste PL para que só assim a gente possa frear a produção desenfreada de plástico e a partir disso também pensar em novas soluções para o plástico que já está tomando o nosso planeta.
Muita gente está nos ouvindo agora. Essas pessoas provavelmente vão pensar, o que eu posso fazer para ajudar nisso? Meu amigo, entre no link Pare um Tsunami de Plástico e assina essa petição pedindo para que o Congresso aprove o projeto de lei de economia circular do plástico. É a primeira coisa que a gente pode fazer agora. Depois você pensa no resto.
Olha, agradeço demais ao Zamboni e a toda a galera também da Oceana por esses dados importantes, por essa encabeçarem essa campanha e por estarem trazendo esses esclarecimentos sobre esse projeto de lei. É muito importante que toda a sociedade possa entender que existem caminhos para frear esse tsunami de plástico. E antes de encerrar, a gente bateu um papo com a surfista recordista mundial, embaixadora da Unesco para o Oceano e a Juventude e também membro do Conselho Diretor da Oceana, a Maia Gabeira. E ela falou de novo aqui no Planetinha, olha que beleza, ela falou sobre a relevância e a urgência também desse tema e contou pra gente o que ela viu e vivenciou sobre o impacto do lixo plástico no mar ao longo da carreira dela.
Bom, na verdade, a minha vivência assim, com o lixo, né, no mar e a poluição, ela vem da minha vida como surfista, né? Como eu já estou aí há mais de quase 20 anos, né, viajando o mundo para surfar em vários lugares, tanto cidades como lugares muito remotos, eu fui percebendo, né, principalmente plástico, a quantidade de plástico que eu comecei a encontrar cada vez mais em lugares muito remotos, né, como nas Maldivas, como em ilhas remotas da Indonésia. E isso foi ficando muito evidente para mim, né, o problema da poluição nos mares, principalmente do plástico, que é algo tão visível. Então isso veio muito da minha experiência como surfista, né, e uma pessoa que viaja muito, que já está aí há muito tempo no mar, vendo essa piora mesmo, né, do cenário.
E a Maia também deu um depoimento contando sobre a importância do oceano em nossas vidas. Ouve só.
A importância dos oceanos na nossa vida é primordial, né? 50% do ar que a gente respira vem dos oceanos. E, além disso, alimentação, a possibilidade de trabalho, né, para tantas pessoas que moram na costa e que a maioria é de situação vulnerável, né? E que vive da pesca, vive de trabalhos que envolvem ali o mar. Então, alimentação, a questão da mudança climática, né, que também afeta muito o mar, e o mar também é um grande álibi, né, que a gente vai ter para conseguir talvez reverter essa situação, né, ou pelo menos controlá-la. Então, o mar é essencial, é primordial para a nossa existência no planeta.
Bom, e para encerrar, ela explica qual a importância da campanha Pare o Tsunami de Plástico, que foi lançada neste dia 15 de agosto de 2023 em Brasília por mais de 60 organizações da sociedade civil.
Bom, a campanha Tsunami de Plástico, Pare o Tsunami de Plástico, ela é essencial para a gente entender que, além da sociedade, né, e das nossas ações individuais do dia a dia, como comprar menos plástico, usar menos plástico, principalmente o de uso único, fazer a reciclagem, na verdade a indústria, né, tem que ser limitada. E isso vem através do projeto de lei. Então, a campanha é muito necessária, né? Assim, num momento já limite, para que a gente comece realmente a limitar a produção do plástico, né? Não só o consumo, a compra pelo indivíduo, né? Mas que a gente realmente, de fato, possa limitar e possa passar a ter outras embalagens e outras possibilidades no mercado, para que a gente não esteja sempre obrigado a usar o plástico, né? Porque é muito disso. A gente não quer usar o plástico, não quer comprar água PET, não quer comprar uma comida, né, com uma embalagem de plástico, mas muitas vezes a gente se vê na situação de não ter outra opção. Então, eu acho que a campanha e as mudanças, né, que a gente propõe de lei mesmo, são essenciais para que a gente comece realmente a diminuir a produção do plástico.
assim encerramos o primeiro episódio da série especial do Vozes do Planeta em parceria com a Oceana Brasil. Hoje ouvimos sobre como o plástico impacta diretamente diferentes áreas de trabalho e também entendemos a importância de falar sobre o tema tanto no âmbito acadêmico quanto nas iniciativas públicas. E claro, a gente fala sobre a importância deste projeto de lei que tramita e a importância da sociedade se envolver e pressionar para que ele seja prontamente aprovado. Fica aqui o nosso convite e para que você ouvinte assine essa petição Pare o Tsunami de Plástico, é só acessar pareotsunamideplastico.org. A gente vai deixar o link nas nossas redes sociais também. Leve apenas 2 minutinhos para você contribuir para essa importante e necessária campanha. No próximo episódio, vamos aprofundar no plástico que corre o rio e desemboca no mar, ouvindo casos preocupantes e um exemplo de redução do uso desse material numa ilha que fica no meio do Oceano Atlântico. A apresentação e entrevista são minhas, Paulina Chamorro. Na produção e roteiro, nós temos o André Cazé. Na edição e montagem, toda a equipe da Compass Collab. No apoio, a Oceana Brasil. E a gente se escuta e troca ideia no próximo episódio. Até lá. Tchau.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Edição especial Oceano. Apoio Oceana Brasil.